Lendo, portanto, inicialmente nessa noite, o Salmo 19, nós vamos ler o verso 7 apenas nesse Salmo. E diz assim a Escritura, a Palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora leia também no Salmo 119. Salmo 119. Nós vamos ler o verso 96 nesse Salmo. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. E agora também o Salmo 119, verso 160, e diz, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Assim a Bíblia expressa a confiança que nós temos na palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, é um testemunho fiel, é perfeição no sentido absoluto. E também as palavras do Senhor duram para sempre. São em tudo verdade, não são essencialmente verdade, parcialmente verdade. As tuas palavras são em tudo verdade, diz o salmista. É assim que a Bíblia fala sobre a sua perfeição, sobre a sua autoridade. O ensino que a própria Escritura traz aqui sobre a natureza da Bíblia é que a Bíblia não tem nenhum tipo de defeito, ela não contém erros. O seu registro é fidedigno, é um relato verídico de fatos. Se a Bíblia diz que determinado evento ocorreu, o testemunho do Senhor é fiel. Quer diga que tenha acontecido um determinado incidente histórico, ou quer diga que Deus realizou um milagre, ou que Deus falou com determinado profeta. A Bíblia está dizendo a palavra de Deus é verdade, em tudo verdade. Então, quando dizemos neste mundo que uma coisa é perfeita, oh, esse aqui para mim ficou perfeito. Na verdade, nós geralmente não queremos dizer no sentido absoluto, né? Na verdade, nesse sentido, as coisas não são perfeitas. Por isso, o salmista diz, tenho visto que em toda perfeição há limite, mas não na Bíblia. Ele diz, na Bíblia não é dessa maneira. Então, mesmo que nós vivemos em um mundo cheio de imperfeições e onde nada dura para sempre, todos os livros que nós escrevemos são falhos. Por isso, quando nós escrevemos até livros didáticos para serem usados em escolas, estamos sempre atualizando e corrigindo os livros sobre todo tipo de assunto, quer seja sobre história, quer seja sobre ciência, que nosso conhecimento avança e nós percebemos, ops, erramos, precisamos corrigir aquele parágrafo lá. E aquele outro pedaço também está errado. Mas isso não se dá com a Bíblia. De vez em quando alguém chega e diz, ah, é? Então por que você tem uma Bíblia revista e atualizada? Você sabe que revista e atualizada é a tradução, né? Para o português, nós temos que atualizar a tradução de tempo em tempo, porque o idioma muda. Não é o texto bíblico propriamente que nós encontramos algum erro nele. Mas isso é coerente com o conceito que a Bíblia diz que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Um livro escrito por Deus seria diferente mesmo. Um livro escrito e inspirado por Deus seria perfeito. Um ser humano tentando escrever um livro e tentando atingir perfeição não seria capaz de fazer isso. Qualquer tentativa falharia, não resistiria à prova do tempo com certeza. E no entanto, o que é interessante é que ao longo dos séculos, muitas pessoas têm atacado a Bíblia e alegado que encontraram erros na Bíblia. Mas o que sucede, vez após vez, é que a Bíblia sempre sai por cima. À medida que nosso conhecimento avança, todas as críticas que são levantadas contra a Bíblia acabam sendo desbancadas e a Bíblia sendo confirmada. Alguém ilustrou que a palavra de Deus é como uma bigorna que continua ali, firme e forte, enquanto inúmeros martelos são gastos e se quebram socando contra ela. Os golpes dos céticos têm batido contra a Bíblia, mas como uma bigorna, ela continua sem danos enquanto os martelos se quebram. Acaba que quem ataca a Bíblia fornece um forte argumento em favor da crença de que a Bíblia é um livro especial, que ele não é de origem meramente humana, porque eles chamam atenção a fatos que depois se tornam argumentos não contra a Bíblia, mas a favor da Bíblia. Isso é muito interessante observar. E isso é algo de fato singular. Como eu disse, se pessoas sem a inspiração divina tentassem escrever alguma coisa e dizer isso aqui é a palavra de Deus, eles não se sairiam muito bem nessa tentativa. E nós sabemos que existem outros livros que surgiram depois da Bíblia, tentando se passar por extensões acréscimos além da Bíblia. Pessoas falaram, temos aqui mais revelação. Por exemplo, você pode olhar o livro de Mormon. O livro de Mormon, conforme os mormons alegam, seria um terceiro testamento, seria uma continuação de revelação bíblica. E, no entanto, ele contém erros que são fáceis de demonstrar. E não são poucos, são muitos, chega até a ser uma espécie de piada você analisar o tipo de contradição e o tipo de tolice que você encontra no livro de Mórmon, especialmente porque na versão original em inglês, ele na verdade plagia a tradução da Bíblia do King James no inglês, numa série de lugares, até onde o texto do King James segue manuscritos errados, porque são manuscritos que são de uma tradição que hoje nós sabemos não só a mais antiga, o livro de Mórmon acompanha. É uma coisa assim, risível, como eu disse. E há muitas coisas dessa natureza. Por exemplo, o livro de Mórmon fala no livro de Alma, capítulo 7, verso 10, que Jesus nasceu em Jerusalém. Irmãos, todo mundo sabe que Jesus nasceu, na verdade, em Belém. A Bíblia comprova isso. Quer dizer, é o tipo de coisa que não é difícil de se averiguar. O livro de Mórmon, 1 Nefi 18, verso 25, diz que no período antes de Cristo, havia cavalos e burros nas Américas, coisa que nós sabemos ser um erro histórico. Esses animais só chegaram com a chegada dos espanhóis, depois da descoberta do Novo Mundo. O livro de Éter, capítulo 9, o verso 19, fala até de elefante nas Américas, naquele período antes da vinda dos europeus para a América. Coisas que não têm comprovação nenhuma. Aliás, falando em arqueologia, o livro de Mórmon, se você pegar um livro de Mórmon, você abrir, você vai encontrar ilustrações, você vai ver cidades fortificadas, muradas, coisas parecendo aquelas fortificações do Oriente Médio no período bíblico. Só que esses desenhos representam o que eles acreditam ter acontecido nas Américas. Grandes cidades fortificadas assim, com altas muralhas e grandes templos e tudo mais. E povos como nefitas, lamanitas, jareditas e coisas assim. Nunca nada disso jamais realmente aconteceu nas Américas e não existe nenhum vestígio, não existe nem onde se possa buscar evidências arqueológicas. Então é isso que acontece quando você está lidando com ficção, pessoas que inventam uma história. Você não vai depois desenterrar a cidade que a pessoa inventou para escrever um livro, não é assim. Joseph Smith, que é considerado profeta do mormonismo, não somente escreveu muitas coisas que são puramente falsas no livro de Mórmon e outras coisas que ele escreveu, mas ele também, fora disso, fez algumas declarações que são bastante comprometedoras. Veja que esse homem é sustentado como um profeta de Deus. Em um jornal, um homem chamado O.B. Huntington, discípulo de Joseph Smith, escreveu o seguinte, ele relata a palavra de Joseph Smith, ele diz, os habitantes da Lua são mais uniformes em sua estatura do que os habitantes da Terra, tendo cerca de 2 metros de altura cada um. Eles se vestem assim como os Quakers, sabe o Quaker, da Via Quaker? Daquele jeito, aquele estilo, a moda. Todos eles seguindo essa mesma moda de vestimenta. Eles vivem até uma idade muito avançada, geralmente aproximando-se a 1000 anos. Huntington então conclui e diz, essa é a descrição que temos deles por meio do profeta Joseph, pois ele podia ver tudo aquilo que ele pedia ao Pai para ver em nome de Jesus. Essa crença que a lua era habitada também era a crença do segundo profeta do mormonismo, Brigham Young, numa publicação chamada Jornal e Discursos. Escreveu o seguinte, quem pode nos falar dos habitantes desse pequeno planeta que brilha de noite ao qual chamamos de Lua? E mais adiante ele prossegue e diz, quando perguntamos sobre os habitantes daquela esfera, descobrimos que os homens mais instruídos são tão ignorantes a respeito quanto os mais ignorantes dentre os homens. O mesmo se dá em relação aos habitantes do Sol. Você acha que o Sol é habitado? Eu creio que é. Você acha que existe vida lá? Sem dúvida alguma. Ele não foi criado em vão. Bem, seriamente, quem vai acreditar que esses homens eram profetas de Deus e estavam falando sobre a inspiração do Espírito Santo? Sabe, se você tivesse uma asneira como essas na Bíblia, realmente seria o caso de você fazer perguntas muito sérias, não é? Por outro lado, temos outros casos semelhantes. E o Alcorão, o livro dos muçulmanos? O Alcorão tem também uma série de erros históricos evidentes. Eu vou citar, por exemplo, O Alcorão, no Sura 20, a partir do verso 83 em diante, relata o incidente em que Moisés, enquanto estava recebendo os 10 mandamentos, depois desceu e encontrou o pessoal na idolatria com o bezerro de ouro. E o texto alega que foi um samaritano que levou os israelitas a pecar seguindo a idolatria do bezerro de ouro. Isso é um erro, uma questão de cronologia tão absurda. Veja só, Moisés, coisa de 1400 anos antes de Cristo, a cidade de Samaria só foi fundada pelo rei Onri em 870 antes de Cristo, e o povo samaritano é um povo que só surgiu depois que o rei Sargão II da Síria conquistou o reino norte de Israel, e depois aquele povo levou para o exílio e trouxe habitantes de outros lugares para tornara popular em a região do Reino Norte de Israel. Esse povo se misturou com um pouquinho de judeu das classes mais baixas que haviam ficado para trás. E esse povo misto, meio judeu, meio estrangeiro, meio pagão, acabou adotando uma religião sincretista, misturando a adoração de Yahvé, do Deus de Israel, com a adoração de deuses pagãos. E dali é que surge realmente o que chamamos de samaritanos. Quer dizer, então, os samaritanos só existiram coisa de 7 séculos depois do período em que Moisés esteve com o povo de Israel. E não existe possibilidade alguma de você fazer um erro como esse, a menos que você realmente tenha um descaso muito grande por precisão histórica. É triste isso. Mas você vai encontrar isso em livros ao redor do mundo. Por exemplo, se você ler os livros do Oriente, as religiões como as Vedas dos hindus. Deixe-me ler para vocês uma citação do pesquisador suíço Louis Gaussen. Ele fez a seguinte constatação. Ele dedicou sua vida e se tornou especialista nos livros religiosos do Oriente. Ouça o que ele escreveu. Ele disse: leia o Shastra, o Purana, ou os livros das Vedas, a lei dos hindus, e você ficará chocado com a sua cosmologia. A lua, eles nos dizem, fica 50 mil léguas mais longe da Terra que o Sol. Sabia que a Lua é mais distante da gente do que o Sol? A Lua produz a sua própria luz, ou seja, ela não reflete a luz do Sol, ela mesma brilha em si. E é a Lua que dá vida aos nossos corpos. A noite acontece porque o Sol desce atrás das montanhas de Someira, que ficam bem no centro da Terra, conforme esses livros, e cuja altitude, veja só, a altitude dessas montanhas ultrapassa 50 milhões de quilômetros. 50 milhões de quilômetros. Você tem uma ideia? A altura do Everest chega a ser quase 9 quilômetros. Ok? O Everest. Continuando. A sua citação, ele diz: a Terra, conforme os livros, é chata e triangular, composta de 7 andares, cada andar tendo sua própria beleza, seus próprios habitantes e seu próprio mar. O primeiro nível é feito de mel. O segundo de açúcar, o terceiro de manteiga, o quarto de vinho e assim por diante. Por fim, toda essa estrutura se apoia na cabeça de inúmeros elefantes, os quais, quando se movimentam, são responsáveis pelos terremotos. Irmãos, se você começa a estudar e ler o que acontece na literatura antiga, você vai achar bobagem e tolice uma atrás da outra. E como eu disse, se você tivesse coisas assim na Bíblia, o que você faria com isso? Mas essas coisas você não encontra na Bíblia, você encontra nesses outros livros sagrados. O professor de sânscrito da Universidade de Bowdoin, chamado Montiero Williams, passou 42 anos estudando os livros religiosos do Oriente, e ouça a sua conclusão. Ele escreveu o seguinte: você pode empilhá-los todos ao lado esquerdo em uma mesa, mas põe a Bíblia do lado direito, sozinha, com um grande espaço entre uns e outra. Pois há uma distinção tal entre a Bíblia e os livros sagrados do Oriente que a separa dos outros totalmente e para sempre. Ou seja, ele diz, não é uma coisa da mesma qualidade. O escocês James Orr, que se especializou nas escrituras do Islã, Zoroastrianismo e Budismo, escreveu o seguinte: é simplesmente um fato que não há nada que se possa chamar de histórico nesses livros chamados sagrados do mundo. São apenas, como todo mundo sabe que os estuda, coleções de materiais heterogêneos ajuntados para formar um volume que não tem nenhuma ordem lógica, continuidade ou unidade de qualquer tipo. Assim você vai encontrar nesses outros livros que seriam concorrentes para a Bíblia. Mas sabe, é comum achar esse tipo de equívoco e até mesmo tolice em livros antigos, nos livros do período bíblico, não somente em livros religiosos, mas até mesmo nos livros dos homens mais inteligentes da antiguidade. Se você observar, por exemplo, os escritos de Aristóteles, renomado e reconhecido como um dos grandes pensadores, uma das grandes mentes da humanidade. Mas ele cometeu alguns erros sérios. Por exemplo, ele escreveu que o sexo de um bebê, se vai nascer menino ou menina, depende de fatores como o calor e a umidade, sendo que umidade elevada é o que causa o nascimento de meninas. Ele diz também que a Terra é o centro do universo, que as estrelas são feitas de um material perfeito que não se encontra no planeta Terra, e ele diz que em todas as espécies, o macho é sempre maior do que a fêmea e tem mais dentes. Nossos dentistas poderiam constatar que não é bem assim. Gente, daria para fazer um pouco mais de investigação antes de escrever, não dá? Mas isso é normal, você vê esse tipo de coisa. Agora, você não encontra esse tipo de coisa na Bíblia, mas você sabe uma coisa que é interessante? Eu vou falar daqui a pouco sobre os supostos erros históricos na Bíblia e demonstrar que, na verdade, não existem erros históricos na Bíblia. Não existem. A menos que você tenha uma Bíblia que inclua os livros apócrifos, ou que os católicos chamam deuterocanônicos. Olha só que coisa interessante. A Bíblia é uma coisa tão perfeita que você não encontra erros nela. Mas você sabe que no Concílio de Trento, que começou em 1546, A Igreja Católica acrescentou 7 livros e parte de mais 2 livros à sua Bíblia. Chamaram isso dos livros deuterocanônicos, ou do segundo cânon. Tem o protocanônico do primeiro cânon e eles acrescentaram um segundo cânon. Bem, esse segundo cânon inclui livros como Judite, Tobias, Macabeus, Sabedoria, etc. E esses livros contêm erros históricos. Os 66 livros da Bíblia não. Mas deixe-me ler aos irmãos o que está na introdução dos outros livros históricos desses mesmos livros, numa Bíblia Católica, edição pastoral da Bíblia Católica, está aqui em frente, se alguém depois quiser olhar, você pode constatar o que eu vou ler aqui para vocês. A introdução do livro de Tobias diz o seguinte: os livros de Tobias, Judite, Esther, ao qual eles fizeram acréscimos, e 1 e 2 Macabeus, formam um conjunto que não se encaixa na história antes do exílio nem imediatamente depois. A rigor, só poderíamos considerar histórico o primeiro livro de Macabeus. São novelas ou romances, não refletem acontecimentos reais. Mas por trás da ficção, e vai continuando. Ou seja, eles estão dizendo que esses livros são ficção. No caso de Tobias, especificamente, diz o seguinte: apesar das aparências, não conta uma história real. Ou seja, se você lê o livro, ele dá a impressão que ele está tentando contar um evento real, sabe? Mas aí, quando você vai investigar, você vai descobrir que esse livro não é uma história real. E ele, então, vai explicando isso. Em relação também ao livro de Judite, a introdução de Judite diz: a grande indiferença que este livro demonstra pela história e geografia indica que seu autor não pretende relatar fatos históricos concretos. Bem, isso eles falam hoje, mas por séculos, desde a época em que esses livros foram incluídos na Bíblia Católica, a Igreja Católica sustentou que eram fatos históricos, sim. Eles recuaram devido ao fato que é um embaraço muito grande o tipo de material que você encontra nesses livros. Tem erros históricos. E não é difícil de achá-los. Por exemplo, se você começar a ler o livro de Judite, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor. Conhece Nabucodonosor? Rei da Assíria, em Nínive, a capital. Opa! Nabucodonosor, rei da Assíria, em Nínive? Não, pelo contrário, ele era rei da Babilônia, a cidade de Babilônia. Está vendo? Erro histórico. Erro histórico. Está vendo? Então, a Bíblia é de uma natureza, irmãos, que se você fizer o seguinte, você pega um outro livro antigo e acrescenta mais uns 2 ou 3 ali na Bíblia, só para, né? E dá problema. Porque você sai catando material do mundo antigo, você vai acabar trazendo livros imperfeitos, com erros históricos, e é isso que aconteceu. O livro de 2 Macabeus, por exemplo, a introdução da Bíblia Católica que eu tenho, fala especificamente o seguinte: nós sabemos que esse livro faz exageros nos seus números sobre os tamanhos dos exércitos envolvidos nas batalhas e o número de mortes. Isso aí não tem como ser informação histórica correta, não. Bem, de qualquer forma, isso é matéria de consenso. Hoje todo mundo reconhece isso. Os eruditos, protestantes, católicos, seculares, não são religiosos propriamente. Mas a Bíblia não tem esse tipo de erro. Agora, o que nós podemos falar sobre a Bíblia? A Bíblia é um livro muito interessante. Um livro muito diferente do que qualquer outro livro que você vai encontrar. A Bíblia teve 40 autores de períodos e épocas diferentes. Alguns contemporâneos uns dos outros, mas vários que nunca se conheceram viveram em períodos muito separados, um período abrangendo 1.600 anos desde que a Bíblia começou a ser escrita até que ela fosse concluída. E cada um desses autores, escrevendo muitas vezes independentemente dos outros, forma um livro que é coeso e lógico do início ao fim. Ele tem um tema, que é Jesus, a preparação para a vinda de Jesus, depois o detalhamento da sua vinda e depois a interpretação, o significado. É uma história, a história da redenção da humanidade. Começa em Gênesis com a criação, a queda, o problema do pecado entrar na humanidade e termina no Apocalipse com o fechamento perfeito, onde o pecado é derrotado, vencido, eliminado e o paraíso é restaurado. Existe uma continuidade lógica de Gênesis através do Apocalipse. E não existem contradições na Bíblia a ponto que quem crê na Bíblia acredita na Bíblia toda. Você não faz a opção de crer no apóstolo Paulo ou em João. Não, você crê na Bíblia. Você não precisa fazer opção, porque eles não estão em contradição. E isso em si é interessante, porque a Bíblia trata de inúmeros assuntos polêmicos. Mas existe harmonia no que ela ensina. Sabia, por exemplo, que Aristóteles foi pupilo de Platão, 2 grandes pensadores filósofos gregos? E mesmo um aprendendo do outro, eles adotaram posições bem diferentes sobre uma série de assuntos e as pessoas então ficavam debatendo quem tinha mais razão. Mas você não tem isso na Bíblia, porque a Bíblia é uma harmonia. As mesmas doutrinas são ensinadas através de toda a Bíblia. A mesma pessoa, Jesus Cristo, é o tema central de toda a Bíblia. A Bíblia cria o cenário para a vinda de Jesus, descreve a sua vida e depois interpreta. O assunto continua sendo Jesus do início ao fim. E mantenha em mente que a Bíblia foi escrita sem nenhum patrocínio de um editor. Não houve uma editora que contratou pessoas diversas para trabalharem em conjunto. Surpreendentemente, é um livro lógico, um livro que não entra em contradição. Você acha que se você contratasse 40 pintores para trabalharem em quadros, você poderia depois montar os quadros e daria uma figura de Jesus? Claro que não seria assim. Mas a Bíblia é um livro assim. Não existe outro livro igual a esse na história da humanidade. Então a Bíblia é um livro que não entra em contradição e não entra em conflito consigo próprio. Isso em si é interessante. De vez em quando aparece alguém dizendo, ah não, mas a Bíblia se contradiz sim. E aí você diz, mas onde que se contradiz? Aí as pessoas dizem, Paulo diz que a salvação é pela fé sem obras e Tiago fala de obras. Irmãos, lê direito. Não é isso que Tiago disse. Tiago não contradiz o que Paulo diz. Tiago diz que uma pessoa disser que tem fé, mas não tiver obras. É a mesma coisa que Paulo diz quando ele diz que uma fé verdadeira produz obras. Então, quer dizer, esse tipo de tentativa de, assim, sem muita consideração, sem muita preocupação em analisar realmente o texto, julgar e dizer aqui, ó, um erro, achei um erro. Isso, na verdade, você vai encontrar, mas isso, na verdade, também é bastante irresponsável e não é coisa de gente séria. Sabe, sempre que eu falo sobre esse assunto, eu me sinto na obrigação de sair e pesquisar um pouco o que as pessoas estão falando quando as pessoas tentam atacar a Bíblia. Eu fiz isso esses dias, eu olhei sites de pessoas aqui do Brasil que são espíritas, pessoas no exterior de outros países também que são de outras religiões, muçulmanos, céticos, ateus, agnósticos, pessoas que atacam a Bíblia. E sabe, quando eu leio essas coisas, o que eles usam? Ah, achei um erro na Bíblia. E, sabe, dá pena do tipo de coisa que eles usam. O melhor que eles conseguem fazer é isso? É isso mesmo. Deixa eu dar os exemplos do tipo de coisa que as pessoas alegam. E veja só. As pessoas dizem, ah, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Aí Caim matou Abel. Aí depois, como é que teve mais humanidade? Tinha que acabar ali, né? Não, irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Eles dizem, então com quem que Caim casou? Casou com sua irmã. É óbvio que a Bíblia está dizendo isso. Não tem dificuldade nenhuma. Uma pessoa fez um cálculo sobre o tempo de vida que Adão e Eva viveram. O período de vida de Caim. O fato que a Bíblia mostra, por exemplo, que Sete, o filho de Adão e Eva, nasceu depois que Adão e Eva, na verdade, já estavam vivos há um longo período. Então, se eles estavam podendo ter filhos aquele tanto de tempo, ele mostrou que havia, na verdade, milhares de possibilidades de mulheres com quem Caim poderia ter se casado. Outra pessoa levanta a seguinte objeção. Ah, mas a Bíblia tem um lugar que fala, Deus cortou as tábuas da lei da rocha. Em outro lugar diz que foi Moisés que fez. Se você sabe, Moisés quebrou as originais, por isso tem duas. Não é uma contradição. É o tipo de coisa assim, é falta de cuidado mesmo. É só assim, achei um erro, não preciso se preocupar mais. Cuidado com essa atitude, isso é uma atitude extremamente irresponsável. Outra pessoa, levou 40 anos, conforme a Bíblia, para o povo de Israel fazer uma viagem do Egito até Canaã. Onde já se viu levar 40 anos para fazer uma viagem tão curta? É porque Deus não os deixou progredir, os manteve no deserto sob punição durante 40 anos. É evidente que eles não estavam tentando fazer o recorde de velocidade. Em Números capítulo 11, a Bíblia tem um relato interessante. O verso 31, o povo estava reclamando sobre, nós não temos carne para comer, queremos carne para comer. Aí a Bíblia diz que Deus trouxe codornizes para o povo. O verso relata o seguinte, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra. Aí alguém leu isso aí, e olha como que o pessoal perde tempo, para mostrar que a Bíblia estava errada. Ele fez um cálculo. Quantas codornizes seria se você tivesse o caminho de um dia ao redor do arraial? Codornizes empilhadas até cerca de dois côvados de altura. E ele então saiu todo triunfante dizendo que seriam um total de 19 trilhões, 538 bilhões, 468 milhões, 306.672 codornizes. Que coisa ridícula, né? Você sabe o que ele não percebeu? A Bíblia não está dizendo que Deus fez chover codornizes que ficou empilhado a dois côvados de altura. A Bíblia está dizendo que as codornizes passaram voando mais ou menos naquela altura, para que o povo de Israel pudesse pegá-los. É só isso. E codornizes voando mais ou menos nessa altura mesmo. Eu até assisti vídeos na internet para ver. Codornizes voam baixinho assim, mais ou menos uns dois côvados de altura. É isso que a Bíblia está dizendo. Não está dizendo que ficou uma pilha de codornizes ao redor do arraial por dois côvados de profundidade. Então, quer dizer, essa atitude de tratamento da Bíblia, na verdade, não é uma crítica da qual nós precisamos nem nos preocupar. Outro site, nesse caso um site espírita no Brasil, dizendo o seguinte, a Bíblia diz em Gênesis 6 que havia gigantes na terra. Mas aí a Bíblia diz que o dilúvio matou toda a humanidade, exceto a descendência de Noé, que não era dos gigantes, obviamente. E depois a Bíblia diz que havia gigantes novamente. Irmãos, isso não é os descendentes daqueles gigantes. É outra questão totalmente. Na verdade, quando a Bíblia fala gigantes, a Bíblia não está falando de pessoas como naqueles contos de fadas, sabe o tipo de homem que senta em cima de uma casa? A casa mais ou menos tamanho de um banquinho para ele sentar. Gigante na Bíblia é uma pessoa bem mais alta do que a outra. Coisa que seria uma pessoa desproporcionalmente alta devido ao fato que, por genética diferente, uma pessoa seria, vamos dizer assim, o dobro do tamanho de outra pessoa. Essas pessoas mais altas entre a humanidade seriam os gigantes. Irmãos, nós temos esse tipo de diferença na humanidade hoje. Isso não é nada de se estranhar. Mas outro tipo de exemplo. Ah, e a genealogia de Jesus, ela não bate. Lucas tem certos nomes, Mateus tem outra. É claro, nós sabemos disso. Um é a genealogia de José, a outra de Maria. Como é que ia ser os mesmos nomes? E todos dois são descendentes do rei Davi lá atrás. Então, esse tipo de ataque é um ataque mesmo de gente que não tem nenhum interesse pela verdade. É apenas uma tentativa de fazer uma espécie de vandalismo teológico. Mas deixe-me falar sobre algumas críticas mais sérias. E aqui é que nós entramos num assunto que precisa realmente ser respondido e dar alguma informação. No século XIX, na verdade no século XVIII, com as influências do iluminismo, uma corrente de pensamento surgiu que criticava a Bíblia e dizia que as histórias da Bíblia eram lendas, eram mitos e não eram realidades. A tese era mais ou menos a seguinte: os livros do Velho Testamento, por exemplo, os livros atribuídos a Moisés, não foram escritos por Moisés coisa nenhuma. Aqueles todos os livros que falam daquele período da antiguidade foram escritos cerca do 6º século antes de Cristo. Nada como no período de Moisés, 14 séculos antes de Cristo. Então eles diziam o seguinte: esses livros foram produzidos num contexto em que os judeus quiseram dar uma espécie de identidade nacional para si. Então criaram histórias e lendas sobre como eles habitavam aquela terra desde uma longa data e coisa assim. E eles diziam, e nem tinha essa questão realmente, isso não tinha nada de histórico. Os povos foram inventados, inventaram nomes de povos, reis, personagens fictícios, costumes, eles imaginaram coisas, pura ficção, disseram. Agora, havia, claro, uma motivação por trás disso. O pensamento era: nós não observamos milagres, então nós não acreditamos que milagres acontecem hoje. A Bíblia relata milagres, então esses milagres com certeza foram inventados. É coisa de mitologia, é coisa de invenção humana. Então esses livros não foram escritos naquela época, essas histórias vieram muito depois, o pessoal inventou essas coisas. E a evidência para isso, sabe qual era? O fato que nós não vemos milagres por aí hoje, como a Bíblia descreve. Então nós não acreditamos que aconteceu naquela época. E era pura especulação e preconceito antissobrenatural. Com essas teorias de que a razão humana não deve aceitar essas coisas, não deve aceitar as narrativas bíblicas, tornou-se, então, até um motivo de escarnecer de uma pessoa, dizer: mas eu acredito porque está na Bíblia. Ah, você acredita só porque está na Bíblia? Nossa, você é um ignorante, você é um obscurantista, você é um tolo de acreditar uma coisa dessas. Essas pessoas que atacaram a Bíblia e fizeram esse tipo de alegação dominaram, por fim, as academias. Isso começou principalmente na Alemanha. Logo, se tornou padronizado. Se você ia em escolas, quer seja na Europa, quer seja nas Américas, você encontraria pessoas passando a ideia de que, olha, com a alta crítica, os estudiosos sabem hoje que essas histórias da Bíblia são falsas. Que as coisas, os nomes dos lugares, os relatos dos nomes dos indivíduos, é tudo ficção, é tudo ficção. Não se pode acreditar na Bíblia, isso é tudo lenda. Essa foi uma postura que se tornou padrão dentro dos centros acadêmicos de aprendizado. E, no entanto, a arqueologia começou principalmente no século XIX. E a arqueologia foi para o Oriente Médio, começou a fazer escavações e descobertas por toda a região da Bíblia para tentar avaliar o que a Bíblia dizia e tentar ver se essas coisas estavam lá. Agora, eu quero dizer para vocês uma coisa interessante. Você que conhece a Bíblia sabe que a Bíblia tem umas partes que são até meio chatas de ler. Se você olhar, por exemplo, Números capítulo 33, você encontra 42 lugares de acampamento do povo de Israel no deserto. É um texto chato de ler, fala a verdade. Você lê aquilo e fala assim: tá, daqui saíram e foram para cá e ficaram em tal lugar. E daí foram para tal lugar. E você diz: gente, para que isso tudo aqui? Bem, pensa o seguinte: se você estivesse escrevendo uma ficção, você ia inventar isso. É difícil você inventar umas coisas assim. E pega as genealogias. Primeira Crônicas, 8 capítulos de genealogia. Quem que inventaria nomes para genealogia assim? Quer dizer, é o tipo de coisa que, se você estivesse tentando inventar uma história fictícia, você, na verdade, não faria o esforço e perderia o tempo de escrever isso no papel. Papel, material caro naquela época. Mas olha, O pastor James Kennedy falou o seguinte: essa abundância de detalhes é a marca de água no papel das escrituras que revelam a sua autoridade divina. Sabe a marca d'água? Nós temos marca d'água no nosso dinheiro. Se levanta, você consegue ver aquela marca d'água? Assim como um detetive pode examinar as marcas d'água no papel e saber muita coisa sobre a sua origem, assim também esses detalhes na Bíblia têm fornecido aos arqueólogos vasta informação que confirma a precisão histórica da Bíblia. Bem, os historiadores sabem que fazer uma invenção imaginária sobre coisas que aconteceram supostamente séculos atrás e inventar nomes e acertar é impossível. Não tem como você fazer esse tipo de coisa. O que tem acontecido, à medida que os arqueólogos têm buscado no Oriente Médio, é que eles têm comprovado a Bíblia. Toda parte da Bíblia tem sido comprovada, todos os segmentos da Bíblia. E é impressionante o que tem sido descoberto e tem desbancado as teorias dos críticos. De vez em quando, hoje em dia, você ainda encontra alguma publicação. Eu vejo isso frequentemente, até pessoas às vezes trazem e mostram uma publicação, sai aí numa revista, Editor Abril, alguma coisa assim, um jornal em algum lugar, criticando a Bíblia, dizendo coisas. E eu olho as fontes, eles estão citando até hoje livros do século XIX, que já foram totalmente desbancados. Mas eles não citam livros atuais, se citarem livros atuais, eles não vão chegar onde eles querem. Mas veja só, o livro de Atos é um caso interessante. O livro de Atos foi particularmente investigado por um senhor inglês, Sir William Ramsay, o nome desse homem, o Sir, o título dele de nobreza na Inglaterra. Ele era um ateu, filho de ateus, altamente crítico da Bíblia, e ele estudou em Oxford, na Inglaterra, recebeu lá seu treinamento, era considerado uma mente brilhante, e ele acreditava que o calcanhar de Aquiles para desbancar a Bíblia de vez era atacar o livro de Atos. Porque o livro de Atos continha tanta informação que você podia conferir. Ele resolveu, então, fazer a missão da vida dele, investigar os detalhes do livro de Atos para desbancar o livro de Atos para provar que a Bíblia era toda uma mentira. Então, ele saiu em sua missão. Quando ele foi para o Oriente Médio em suas pesquisas, foi um evento bastante publicado entre o mundo acadêmico. Pessoas estavam até ansiosas, né? Vamos ver o que esse cara vai falar, né? Ele vai chegar lá, vai acabar com a Bíblia. À medida que ele foi descobrindo e investigando, ele foi cada vez mais descobrindo que o livro de Atos, assim como a Bíblia como um todo, é história verídica precisa. Ele ficou tão impressionado que se os artigos publicados lá no campo foram chegando ao mundo ocidental e às academias com cada vez mais informação favorável à Bíblia. E as pessoas estranhando aquilo, né? Por fim, anos depois de estar ali, testemunhando pessoalmente as evidências a favor do texto bíblico, saiu uma publicação em que ele admitiu que, devido ao que ele tinha visto de primeira mão, ele havia se tornado um cristão. Um dos arqueólogos mais importantes do século XX, Sir William Ramsay, ele diz: Lucas é o mais perfeito historiador da antiguidade. Deixa eu te dar um exemplo do tipo de coisa que ele descobriu. Uma coisa que ele notou é que o livro de Atos tinha nomes de muitos personagens e autoridades. Sabe, hoje em dia você vai pelo Brasil todo, você vai chegar em todo município, tem o quê? Prefeito e vereador, né? São as autoridades locais. No período do Novo Testamento, a coisa não era dessa forma, de forma alguma. Dependendo da cidade onde você ia, a cidade poderia ter uma relação diferente com o governo imperial de Roma. Poderia ser uma cidade senatorial, governada diretamente pelo Senado. Poderia ser uma cidade imperial, governada diretamente pelo imperador. Ou poderia ter autoridades locais. E dependendo da região, por causa das variações de língua e costumes locais e regiões de vários povos que os romanos haviam colonizado a essa altura, você teria tudo quanto é título diferente para o nome das autoridades locais. Todo mundo era abaixo do imperador romano, mas cada localidade, você não teria prefeito, 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 prefeito. Você teria várias coisas. O livro de Atos registra isso. Por exemplo, em Atos 13, verso 7, a Bíblia faz menção do procônsul Sérgio Paulo. Em Atos 18, 12, Gálio, o procônsul da Acaia. E ali a palavra em grego é a palavra ankupatoi. Uma palavra bem específica, não era o que toda cidade tinha. Só certa cidade tinha um ankupatoi, aqui traduzido como procônsul. Ramsay descobriu que, de fato, cada uma dessas cidades tinha exatamente esse título para sua autoridade local, posição máxima do governo local. Mas, eles falaram, havia um problema na Bíblia, porque Gálio nunca foi procônsul da Acaia. Aliás, Gálio foi um homem famoso do seu tempo, o escritor romano Sêneca. E o historiador romano Tácito falam sobre sua vida, nós sabemos basicamente o que aconteceu na sua vida e não havia menção nenhuma de que ele havia sido procônsul da Acaia. Então as pessoas falaram, veja, Tudo bem que ele acertou os nomes dos lugares, mas aqui Lucas errou feio. Gálio, procônsul da Acaia, isso não aconteceu na vida desse homem, não. Até que um dia eles encontraram uma inscrição em algumas pedras na ilha de Delfos. E na ilha de Delfos, eles tiveram um problema local, onde eles pediram conselho ao procônsul da Acaia. E o nome do procônsul da Acaia na pedra. Gálio. Acabou. Gálio estava certo. Ele foi por um ano procônsul da Acaia, e essa descoberta fez com que os historiadores hoje possam datar. Sabe aquele episódio de Atos, capítulo 18? Aconteceu no ano 52, depois de Cristo. Agora nós sabemos, porque Lucas incluiu esse detalhe sobre Gálio. Em Filipos, Atos 16, verso 20, a Bíblia diz que a cidade de Filipos não tinha um procônsul, mas tinha pretores, strategos em grego. Em Atos 17, você encontra as autoridades, pessoas que levaram Jason, arrastaram ele para as autoridades da cidade, os politarcas. Em Éfeso, Atos 19, 35, diz o escrivão da cidade, em grego, gramateus. Em Atos 23, 24, a Bíblia fala do governador Félix, o hegemon. Em Malta, Atos 28, verso 7, havia o homem principal da ilha, o protos da ilha. Sabe o que os arqueólogos descobriram? Cada um desses títulos acertou. Não somente os nomes estavam certos dos títulos, como os nomes dos indivíduos. O que Lucas registra é detalhe histórico tão preciso. Só tem uma explicação. Esse Lucas estava ou presente no lugar ou investigou muito bem, mas ele acertou muito bem com seus detalhes. E muita outra coisa desse tipo já foi descoberto. Deixa-me dar alguns outros exemplos. Em João 19, verso 13, a Bíblia fala que Pilatos julgou Jesus e levou no lugar chamado pavimento, no hebraico Gábata. Esse pavimento mencionado aqui em João, não havia nenhum outro registro fora da Bíblia disso. Os críticos disseram é um erro. Sabe, é o tipo de coisa que alguém que viveu no segundo ou terceiro século, que não viveu no primeiro século, naquela época, poderia cometer um erro desse. Inventa um nome aí, chuta aí, coloca, mas não teve esse lugar, não. Bem, pesquisadores descobriram esse mesmo local. Os arqueólogos hoje não somente sabem que existe mesmo esse lugar chamado pavimento, ou em hebraico Gábata, mas hoje podem te dar as dimensões exatas desse local. Sabem exatamente onde foi. João capítulo 5, verso 2, nos fala que junto à porta das ovelhas havia um tanque, o tanque de Betesda, e que tinha 5 pavilhões. As pessoas riam desse negócio e falavam assim: isso aí é tão fácil provar que está errado, porque nós temos muita literatura que fala sobre geografia de Jerusalém, e em nenhum lugar isso é mencionado. Nós temos mapas antigos de Jerusalém, e perto dessa porta das ovelhas não tem nenhum tanque, igual a Bíblia fala, muito menos pavilhões. Só que, certa vez, um arqueólogo escavando perto da igreja de Santa Ana, em Jerusalém, desenterrou um tanque. Foi olhar, era o tanque de Betesda, estava junto à porta das ovelhas. Começaram a escavar o local e descobriram que havia ali a base de 5 pavilhões. Não 4, não 3, não 6, 5. Igual a Bíblia fala. As pessoas são muito precipitadas para criticar e dizer que você tem erros na Bíblia. Tá, mas isso é coisa do Novo Testamento. Eu quero falar do Velho Testamento porque, de fato, isso que era o principal foco do ataque dos céticos. Diziam aquela história: o Velho Testamento, que isso? Aquilo não é produção da época em que Moisés viveu e que Esdras viveu, essas coisas todas. Isso aí é lenda. O pessoal inventou isso depois. Bem, a arqueologia diz que não. Durante muito tempo, alegava-se que Ur dos Caldeus era uma lenda, que essa cidade nunca existiu, até que a cidade foi achada. Ur dos Caldeus, exatamente onde a Bíblia a situa. Sabe, Gênesis capítulo 14 conta a narrativa da guerra dos 4 reis contra 5 reis? Talvez você se lembre dessa situação, foi quando Ló foi levado cativo e Abraão foi atrás para libertar a Ló. As pessoas criticavam isso. O professor Julius Wellhausen, por exemplo, o alemão, do século XIX, viveu até o ano de 1918, ele fez duras críticas a isso. Ele disse: esse negócio é ficção, é tão ridícula essa narrativa que não teria nem como acontecer um evento desses naquela época. Na época de Abraão, coisa de 1800 a 2000 anos antes de Cristo, ele disse o seguinte: esses reis não existiam, cidades onde a Bíblia está dizendo que haviam cidades, não existiam cidades naquela época, era tudo deserto. Além disso, reis da Mesopotâmia jamais tinham influência e domínio cobrando impostos e taxando pessoas naquela região de Canaã. Isso nunca aconteceu naquela época. Aliás, viagem era tão difícil naquela época que pessoas nem faziam viagem distante tipo aquela, naquele período. Ah, é? Isso era ensinado nas escolas, nas faculdades, universidades, como fato. Essa história da Bíblia é ridícula, tem como não. A maior autoridade de arqueologia nos Estados Unidos, um homem chamado William Albright, escreveu livros criticando isso. Depois ele mesmo encontrou as provas de que tudo isso aí condiz com a história. Em 1933, na região do Eufrates, eles encontraram os chamados tabletes de Mari. São 20 mil tabletes de argila. E ali constava, entre outras coisas, dois dos nomes dos reis de Gênesis capítulo 14. Agora, como é que você encontra os nomes dos reis no nome das cidades certas de reis que foram inventados 8 séculos depois por pessoas que não sabiam nada da história daquela época? De repente mudou toda a configuração? Depois disso, eles começaram a encontrar outros fatos naquelas tábuas de argila que estavam revelando que todo aquele mundo que a Bíblia descreve era, na verdade, idêntico à realidade daquele período. Sabe essa questão de que as pessoas não viajavam nessa época de um lugar para o outro? Eles encontraram, por exemplo, um tablete, um contrato para fazer um aluguel de uma carroça. Só que o contrato dizia especificamente, você não pode levar ela daqui, da região da Babilônia, para lá. Como que o contrato iria especificar isso se não fosse comum pessoas fazerem essa viagem naquele período? É o tipo de coisa que começou a desmancar todas as suas teorias. Além disso, eles encontraram provas na Pérsia de que aquela região de Canaã era, sim, domínio nesse período de reis daquela região da Babilônia. Em 1955, William Albright, que havia destruído a Bíblia com suas críticas, por fim confessou o seguinte: Gênesis 14 não pode mais ser tratado como um conto fictício, à vista das muitas confirmações de detalhes nos achados recentes. Por fim, ele disse, o livro de Gênesis é muito mais antigo do que nós achávamos. Ou seja, era mesmo lá da época de Moisés esse negócio. Críticos que eram liberais, um a um, foram se tornando cada vez mais conservadores devido ao peso das evidências. Deixe-me dar alguns outros exemplos. Sabe aquela história de Esaú vender o seu direito de primogenitura? Pessoas riam disso, falavam, nossa, que história mais burra. Isaac, então, descobre que ele falou para o filho errado. Era só ele se retratar. Assim, a bênção não vai mais para esse menino, não. Eu não sabia que era ele. Bem, sabe aqueles tabletes que eles encontraram? Encontraram muitos tabletes desse tipo. Por exemplo, os tabletes de Nuzi, mais de 1000 tabletes. Eles encontraram nos tabletes de Nuzi uma história interessante. Um homem chamado Tupquitila vendeu a sua primogenitura para o seu irmão, que chama Kurpatsa, por 3 ovelhas. E depois que ele vendeu a primogenitura, valeu. Tem um caso até interessante sobre um homem chamado Tarmia, envolvendo a questão da herança de seu pai. Eles encontraram que o irmão de Tarmia o levou na justiça com relação a direitos de herança. O tablete constava o seguinte: na corte, Tarmia afirmou, quando meu pai, Ruia, estava enfermo, deitado em sua cama, ele pegou a minha mão e falou assim, tal, tal, tal coisa. E o fato que o seu pai tinha pego na sua mão e feito uma declaração foi um fato definitivo que levou a corte a favorecê-lo. Ele teve ganha de causa, porque o pai não podia voltar atrás se ele fizesse isso. Sabe aquela ideia? Era só Isaac voltar atrás? Falou, falou, meu filho. Não tem essa não. Esse era o costume da época. Se Jacó e Esaú fossem perante as autoridades da sua época, quem que fica com a primogenitura? Adivinha quem que ia ganhar? O pai falou. E não tinha como voltar atrás. Esses eram os costumes da época. De repente, você começa a perceber que quem escreveu o livro de Gênesis conhecia intimamente a cultura daquela região do mundo naquela época. Isso não poderia ter sido produto de um período posterior. As pessoas jamais pensariam em casos assim. Lembra aquele caso de Raquel, que quando Jacó foi embora da região lá de Labão, de onde ele havia casado com as suas 2 esposas? Raquel roubou os ídolos de seu pai. Lembra dessa história? Caso muito interessante. A Bíblia diz que Labão perseguiu Jacó por 7 dias até alcançá-lo e brigou com ele por conta dos ídolos, queria os ídolos de volta. E as pessoas olhavam aquela história e falavam assim, história doida essa, quem quer sair atrás de um cara por causa de ídolo assim? Larga os ídolos para lá e faz outro. Só que, nesses escritos antigos, eles descobriram uma coisa muito interessante. Descobriram que na região onde Labão morava, qualquer filho ou filha que tivesse os ídolos da família após a morte do pai, poderia reivindicar o patrimônio completo da família e seria reconhecido como dono. Raquel não estava dando bobeira, não. Ela estava levando a escritura de tudo. Isso que estava acontecendo ali. E por isso que Labão saiu doido atrás dele. Então, você vê uma coisa muito interessante. Todas essas críticas de que a Bíblia é uma história de lendas e mitos que não vem da época, isso vem, na verdade, da ignorância e não da erudição real. As pessoas atacavam a Bíblia e falavam o seguinte, as histórias da Bíblia são fictícias, as cidades são fictícias. Em Êxodo, capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz que quando Faraó colocou o povo de Israel a trabalhar como escravos, ele os obrigou a construir as cidades de Pitom e Ramassés. Cita os nomes dessas cidades. Você sabe que em 1883, eles descobriram a cidade de Piton, no Egito, cidade que diziam não existia. Isso até foi interessante porque provaram que essa cidade foi construída por ordem de Ramsés II, o que ajudou a identificar Ramsés II como o faraó que oprimiu o povo de Israel como escravos. Agora, você se lembra que na Bíblia, quando Moisés chegou, Faraó disse que o povo teria que fazer a mesma quantidade de tijolos, mas que não ia mais fornecer palha para os tijolos? Coisa muito interessante. O povo de Israel saiu recolhendo restolho para todo lado. Depois disso, nem restolho estavam usando mais, por causa da pressão de cumprir a cota de tijolos. Se não, levava chicotada de Faraó. Os arqueólogos descobriram em Piton construções feitas diferentemente de todas as outras no Egito. Havia três fases na construção encontradas. A primeira com palha nos tijolos, a segunda com restolho nos tijolos e, por fim, tijolos de barro puro. Uma confirmação tão clara como essa de um detalhe da Bíblia nunca poderia ter sido imaginada quando as pessoas começaram a cavar por lá. Como é que Moisés sabia isso? É porque é fato, irmãos. É porque é fato. Ninguém inventa uma história e acerta um detalhe desses. Deixe-me ler informação, isso está disponível no site da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Os arqueólogos relatam os seus encontros e dizem o seguinte: as camadas de tijolos encontradas mais embaixo dos enormes celeiros da cidade são de tijolos com palha perfeitamente picada, todas do mesmo tamanho. Mais para cima, um pouco, parece que essa palha estava em falta e foi suplementada com restolho de caniço, do mesmo tipo que cresce até hoje no antigo canal de Faraó. Mas, finalmente, até esse restolho acabou e os tijolos encontrados acima desses já são de barro puro do Nilo. Que detalhe interessante. E os povos cananitas? Filisteus, amonitas, jebuseus, eteus. Sabe que muitos desses povos não se tinha menção deles em nenhum escrito de nenhum lugar do mundo, senão na Bíblia? E o pressuposto do crítico da Bíblia é assim: se está na Bíblia, deve estar errado. Eles falaram que esses povos nunca existiram. Mas à medida que foram avançando na arqueologia, eles acharam esses povos, cada um deles, nos seus devidos lugares. Quando descobriram os eteus, eles falaram: ah, tudo bem, então existiram eteus. Tinha esse povo mesmo. Mas só que a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que eles eram um povo forte, com cidades muradas e tal, um reino. E não eram, não. O que nós encontramos prova que os eteus foram um povo nômade. Eles nem tinham cidades. Depois, em 1906, num lugar chamado Boghazkoi, eles encontraram 10 mil tabletes de cerâmica. E ali havia muita informação que provava que o povo eteu, em dois períodos, tiveram grande poderio, era um reino forte, tinham cidades muradas, sim, exatamente as cidades que a Bíblia fala. Em 1911, 1912, professores incrédulos da Universidade de Berlim é que fizeram esse trabalho, decifrando o que estava escrito naqueles tabletes. Você sabe o que é interessante? Você pode ler livros céticos antigos que dizem: o povo eteu nunca existiu. Hoje você pode estudar na Universidade de Harvard a língua dos eteus, decifrada por eruditos alemães. Jericó, pessoas disseram, nunca existiu. Não a cidade de Jericó que Josué destruiu. Jericó foi encontrado. Eu vou deixar falar mais sobre Jericó outro dia, porque os detalhes sobre Jericó são muito interessantes. Pessoas disseram, Davi e Salomão não foram mais do que reis provinciais. Eles tiveram ali controle de uma cidade e os seus arredores. Não eram pessoas poderosas. Depois começaram a encontrar, por exemplo, em Megido, encontraram um estábulo de Salomão onde havia alojamentos individuais para 450 cavalos de Salomão. Que coisa, hein? Estábulos individualmente separados com uma casinha para um cavalo, 450 só em Megido. Depois acharam mais uma porção desses estábulos por Israel todo. Inclusive o porto de Salomão, a Bíblia fala em 1 Reis 9:26, rei Salomão fez também naus em Ezoim Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Acharam isso, acharam esse porto de Salomão, provaram já que era um porto muito próspero, extremamente próspero, e que tinha até mesmo uma refinaria de cobre junto a ele. Quer dizer, esse tipo de coisa que a Bíblia fala, e as pessoas duvidaram, foi tudo sendo descoberta. Pessoas disseram, a Assíria nunca existiu. Agora, isso é ousado falar, porque a Bíblia tem capítulos e livros inteiros sobre a Assíria. O livro de Jonas, Naum, por exemplo, são sobre a Assíria. E existe relato da Assíria no livro de Crônicas e de Reis. Bem, eles disseram, a Assíria nunca existiu. Nínive, uma cidade lendária. Sabe por que falaram isso? Porque a cidade de Nínive ficou totalmente encoberta com o tempo. O exército de Alexandre o Grande marchou por cima da cidade de Nínive certinho no seu trajeto e nem sabia que lá embaixo tinha uma cidade. Na época de Jesus Cristo, você não tinha um relato fora da Bíblia, da existência do povo da Assíria e dos ninivitas. Só que, à medida que começaram a escavar, descobriram tudo. Descobriram as cidades dos assírios. E depois foram descobrindo os reis da Assíria. Cada um na ordem certa, como a Bíblia os coloca. E os reis da Síria fizeram uma coisa interessante. Eles mesmos escreveram nas pedras sua própria história. E tudo bateu com a Bíblia. Tudo batendo com a Bíblia. Até que um dia eles encontraram numa tábua, a tábua de Senaqueribe, onde ele falava das suas proezas. E a tábua de Senaqueribe não batia com a Bíblia em um detalhe. Em 2 Reis 18, 14, a Bíblia diz o seguinte. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laques, dizendo... Errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Veja bem, 300 talentos de prata, 300 e 30 talentos de ouro. Sabe o que eles acharam na pedra de Senaqueribe? Senaqueribe disse que ele impôs ao rei Ezequias de Israel, imposto e o rei Ezequias pagou 800 talentos de prata e 30 de ouro. Aí os céticos falaram, tá vendo? Então tem erro na Bíblia sim, porque na Bíblia fala 300 e lá na pedra de Senaqueribe 800. Ninguém pensou que talvez Senaqueribe tivesse errado, né? Só a Bíblia pode errar? Só que eles continuaram investigando, continuaram fazendo traduções e investigações dos achados nas cidades desenterradas da Assíria. Quanto mais eles foram aprendendo, mais eles começaram a entender a vida dos assírios. Eles descobriram um dia uma coisa muito interessante. As medidas que se usava na Assíria para o ouro eram idênticas às medidas das outras nações, inclusive de Israel. Mas a medida que eles tinham para a prata era diferente. E era uma proporção exatamente de 8 talentos de prata na Assíria, seria o equivalente de 3 talentos de prata em Israel. Agora veja só, a Bíblia diz 300 talentos de prata e 30 de ouro. Na pedra de Senaqueribe diz 800 talentos de prata e 30 de ouro. Uma vez que você sabe da conversão que você tem que fazer, a Bíblia está falando exatamente a mesma coisa que a pedra da Síria. Aí foram mais alguns livros e artigos para o lixo, de pessoas que atacaram a Bíblia. O Dr. Wellhausen e o Dr. C.C. Torrey escreveram críticas à Bíblia no século XIX, dizendo que o cativeiro da Babilônia nunca aconteceu. O pessoal dava risada desse negócio. Ah, tá. Quer dizer que a Babilônia chegou lá, pegou a população de Israel e desterrou esse pessoal lá para a Babilônia. O Dr. Torrey, por exemplo, em um de seus livros, ele escreveu essa linha. Seria possível imaginar uma coisa mais ridícula do que um jardineiro judeu sendo levado como um cativo? Que frase ousada, né? Criticar a Bíblia. Para que os pessoal fazem isso? Levar os outros cativos de um lugar para o outro? Só que eles encontraram, quando começaram a escavar a Babilônia, muitas peças de cerâmica. Inclusive, acharam peças de cerâmica com o nome do rei Joaquim, rei da Síria, confirmando que ele era um dos cativos que Nabucodonosor levou para a Babilônia. O alemão E.F. Weidener, escavando na Babilônia, achou uma lista de judeus que foram levados para o cativeiro. Sabe o que ele achou nessa lista? Entre muitas outras coisas, entre muitos outros nomes, ele achou citado o nome de um indivíduo que, quem escreveu, olha que ironia, fez questão de colocar naquele pedaço de cerâmica que aquele indivíduo que tinha sido levado de Judá para a Babilônia como cativo era, por sinal, um jardineiro judeu. Mas como que paga mico esse povo? Irmãos, eu poderia citar muitos outros casos assim. Eu vou resumir simplesmente mostrando algumas conclusões. A realidade é que já se encontraram artefatos em 25 mil locais diferentes que se harmonizam com a narrativa bíblica. Isso é bastante coisa. 47 reis, que as pessoas disseram eram nomes inventados, todos já foram encontrados e comprovados serem históricos. O erudito renomado chamado Nelson Gluck, esse homem não é cristão, ele escreveu o seguinte... Pode ser afirmado categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais foi feita que desacreditou a Bíblia. Entretanto, inúmeros achados confirmaram os eventos bíblicos até em seus detalhes. Ao mesmo tempo, quando a escavação de locais foi orientada pela descrição bíblica, isso tem frequentemente ocasionado descobertas impressionantes. Ou seja, se você usar a Bíblia com a ideia de que esse negócio aqui é verdade, vamos acompanhar o que ela indica, aí você sai e você acha as coisas no lugar certo. Sabe, durante décadas, crentes foram escarnecidos em universidades. Academias do mundo inteiro tratavam os crentes na Bíblia como pessoas ignorantes, obscurantistas, teimosos, supersticiosos. Você acredita porque está na Bíblia, né? Ah, tá. Então você acredita que está na Bíblia. Você sabe que a alta crítica provou que isso aí está tudo errado. Assim que era tratado. Pessoas tiveram suas notas prejudicadas porque não colocaram o que o professor achava, porque dizia, não, eu acho que o que a Bíblia diz é fato histórico. Pessoas tomaram bombas em cursos de faculdade. Pessoas foram definitivamente perseguidas como ignorantes nesse sentido. Outros tiveram impedimento de assumir cargos como professores em faculdades e universidades, porque acreditavam que a Bíblia era histórica. Com a atitude que diz, nós não queremos ninguém que acredite nessas coisas dando aula aqui não. Aqui nós queremos manter um padrão rigoroso acadêmico. E, no entanto, mesmo nessa época antes da arqueologia, você sabe que teve muito crente que pagou o mico de dizer, eu acredito que está na Bíblia, é verdade histórica. E pessoas zombavam deles. Seria legal, né, se eles pudessem ter sido transportados daquela época para nossa época e saber o que nós sabemos hoje com a arqueologia. O pessoal ia pular e dançar. Porque eles sofreram um escárnio de serem os idiotas da época. Idiotas? Nada disso. Eles estavam certos o tempo todo. Eu quero ler para vocês a conclusão de um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Esse livro foi escrito por um homem que começou sua carreira de arqueólogo como um cético. O homem é um arqueólogo alemão chamado Werner Keller. Ele trabalhou de primeira mão, pondo a mão na massa, fazendo trabalho arqueológico. Olha o que esse homem escreveu. Esse livro é um livro grosso chamado E a Bíblia Tinha Razão. Ele diz o seguinte, há cerca de um século, estudiosos americanos, ingleses, franceses e alemães, por sinal, isso foi escrito em 1955, então está dizendo há um século daquela data para trás, vem fazendo escavações no Oriente Próximo, na Mesopotâmia, na Palestina e no Egito. As grandes nações fundaram institutos e escolas especializadas nesses trabalhos de pesquisa. Na Palestina, são descobertos lugares e cidades muitas vezes mencionados na Bíblia. Apresentam-se exatamente como a Bíblia os descreve, no lugar exato em que a Bíblia os situa, em inscrições e monumentos arquitetônicos primitivos, os pesquisadores encontram cada vez mais personagens do Velho e do Novo Testamento. Relevos contemporâneos mostram imagens de povos de que só tínhamos conhecimento por nome. Seus traços fisionômicos, seus trajes, suas armas adquirem forma para a posteridade. Esculturas e imagens gigantescas mostram os hititas, ou os eteus, que eu estava falando, de grosso nariz, os altos e esbeltos filisteus, os elegantes príncipes cananeus, com seus carros de ferro, tão temidos por Israel, os pacíficos e sorridentes reis de Mari, contemporâneos de Abraão, através dos milênios. Os reis assírios não perderam nada do seu semblante altivo e feroz. Tiglath-Pileser III, famoso no Velho Testamento, com o nome de Senaqueribe, que destruiu Laques e sitiou Jerusalém. Azardão, que mandou pôr a ferros o rei Manassés. E Assurbanipal, o grande e famoso Asnafar, do livro de Esdras. Como fizeram com Nínive e Nimrod, a antiga Cali. Como fizeram com Assur e Tebas, que os profetas chamavam Noamon. Os pesquisadores despertaram do sono do passado a famosa Babel da Bíblia, com sua torre fabulosa. Os arqueólogos encontraram no delta do Nilo as cidades de Pitom e Ramsés, onde Israel sofreu odiosa escravidão. Descobriram as camadas de fogo e destruição que acompanharam a marcha dos filhos de Israel na conquista de Canaã e em Gabaon, a fortaleza de Saul, sob cujos muros o jovem Davi cantou para ele ao som da harpa. Em Magedo, descobriram uma cavalariça gigantesca do rei Salomão, que tinha 12 mil soldados a cavalo. Do mundo do Novo Testamento, ressurgiram as magníficas construções do rei Herodes. No coração da antiga Jerusalém foi descoberta a plataforma, citada por João, o evangelista, onde Jesus esteve diante de Pilatos. Os assiriólogos decifraram em tábuas astronômicas da Babilônia os precisos dados da observação da estrela de Belém. E ele conclui dizendo o seguinte. Na opinião geral, a Bíblia é exclusivamente história sagrada, testemunho de crença para os cristãos de todo o mundo. Na verdade, ela é, ao mesmo tempo, um livro de acontecimentos reais. É bem verdade que o povo judeu escreveu sua história somente em relação a Jeová e sob a ótica de seus pecados e sua expiação, mas esses acontecimentos são historicamente genuínos e têm se revelado de uma exatidão verdadeiramente espantosa. Concílio dos resultados das explorações. Diversas narrativas bíblicas podem ser agora muito mais bem compreendidas e interpretadas. Durante a coleta e o estudo do material, que, de modo algum, pretendo seja completo, ocorreu-me a ideia de que era tempo de os leitores da Bíblia e seus opositores, os crentes e os incrédulos, participarem das emocionantes descobertas realizadas pela sóbria ciência de múltiplas disciplinas. Diante da enorme quantidade de resultados de pesquisas autênticos e seguros, convenci-me, apesar da opinião da crítica cética, que desde o iluminismo até nossos dias tentava diminuir o valor documentário da Bíblia, de que a Bíblia tinha razão. E daí ele pôs o título do seu livro. Sabe, isso é muito interessante. Pessoas atacam a Bíblia. Pessoas zombam da Bíblia e zombam de quem acredita na Bíblia. Ah, você acredita na Bíblia? Coitado de você. Mas lembre-se de que isso já acontece há muito tempo. Próxima vez que alguém tratar dessa forma, lembre que é muito comum pessoas fazerem esse tipo de chacota da Bíblia. Mas eles é que estão errados. Isso é verdade sobre muitas áreas. Semana que vem nós ainda temos mais coisas para apresentar sobre esse assunto. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem desta noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque em tudo que tem sido demonstrado através das investigações arqueológicas, temos confirmação de tantas passagens na Bíblia. Senhor Deus, nós te agradecemos por irmãos que mantiveram igrejas abertas e Bíblias em publicação no período em que toda a erudição escarnecia da crença na Bíblia, como se fosse uma coisa de gente tola. Te agradecemos, ó Deus, porque essas pessoas foram fiéis à tua palavra, mesmo sem as provas que hoje nós temos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque por mais que as pessoas ataquem a Bíblia, enfim, a Bíblia continua ilesa. A Bíblia continua sendo o livro mais publicado e mais lido do mundo, enquanto os livros dos críticos acabam indo para o lixo. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê uma confiança adequada, Deus, no tesouro que nós temos. Nos faça perceber, ó Deus, que a Bíblia é de fato um livro diferente. Ela é verdade desde o princípio. Ela é perfeita. É um testemunho fiel. Restaure, ó Deus, e reforce a nossa fé na Bíblia. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.